Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o cientista político Antônio Lavareda recebemos o professor José Roberto Afonso. Ele está falando com a gente direto de Lisboa. Ele que está ajudando a criar o FIB, o Fórum de Integração Brasil-Europa, junto com professores e acadêmicos de Portugal e de outros países do continente europeu. Muito obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo novamente aqui conosco para a gente conversar sobre essa iniciativa. E eu queria começar perguntando o seguinte. O senhor deu uma declaração, quando do lançamento, né, do fórum, que o senhor diz o seguinte, que o Brasil sempre teve um papel destacado em relação ao meio ambiente e a políticas sociais. E que isso é um ativo do país para participar dessas discussões e para pegar carona em transformações que estão ocorrendo na Europa. Só que a gente tem tido tantas notícias desanimadoras, né? Amazônia queimando, desmatamento recorde, desemprego, que até eu li com espanto as suas declarações. O senhor acha que o Brasil mantém essa imagem? Qual é o dano causado à nossa imagem nesses anos recentes? Como que a gente está posicionado aí na Europa para participar dessas discussões?
Bom, Mônica, antes de mais nada, agradecer aí o seu convite, Lavareda, aqui para poder participar, né, desse evento, dessa conversa aqui com você. Eu acho que nós temos uma história, né, em torno desses assuntos muito rica e com experiências inovadoras. Você veja o caso, por exemplo, o programa do Bolsa Família, usando cartão para fazer os pagamentos, cadastrando as mães, privilegiando em relação aos pais, o Código Ambiental Brasileiro, dos mais avançados do mundo. Quer dizer, esse background, né? As instituições que nós temos aqui no Brasil, quero crer que sejam mais relevantes, sejam mais fortes do que apenas as pessoas. As pessoas passam, as instituições continuam. E eu tenho fé que eu acho que com bastante debate e reconhecimento das dificuldades que nós atravessamos, acho que não adianta esconder, né, que se tem problemas, você possa vir a resolver, apelando, sobretudo, na minha opinião pessoal, para a resiliência, né, dos brasileiros e a sua capacidade de inovar, de criar. E isso é reconhecido mundo afora, e em particular aqui na Europa. Eu quero crer que acho que em breve você consiga, né, de novo, né, se agarrar suas histórias, as suas instituições e poder superar eventuais dificuldades aí pessoais, passageiras.
Professor, né, ainda nessa direção que a Mônica começou a nossa conversa, do lado dos membros desse novo centro, que vocês fizeram, que é uma espécie de um think tank, né? Plural, com acadêmicos, técnicos de diversos países. Qual é a expectativa deles em relação ao Brasil? Ou dito de outra forma, como é que eles estão vendo hoje, como é que estão vendo no momento o Brasil, as nossas potencialidades do ponto de vista da dinâmica do comércio internacional e os problemas que o Brasil hoje oferece ou não consegue enfrentar adequadamente?
Lavareda, o que a gente... Bom, aqui, né, no FIB, né, o Fórum de Integração, nós temos acadêmicos, temos empresários, autoridades públicas, servidores, quer dizer, é um leque grande de brasileiros e portugueses e também colegas brasileiros e portugueses espalhados pelo mundo. Nós temos associados, né, na partida na África, nos Estados Unidos. E eu só estou comentando isso porque o que a gente quer, acima de tudo, é aproveitar essa multiplicidade, seja profissional, seja geográfica, para trocar, para intercambiar mais informações, né, discutir ideias e, acima de tudo, buscar superar, né, essas divergências. Não há como negar que o Brasil hoje está um pouco, como se a gente ouvia no seu economista, né, um ponto fora da curva, né, um ponto fora do gráfico. Só que o Brasil tem um dos maiores mercados do mundo. Quer dizer, você não pode ter uma história muito, né, importante. Aliás, é por isso, inclusive, que a gente lançou o FIB aqui na Academia das Ciências de Lisboa, que é um prédio que tem mais de 200 anos e cujo secretário, dos primeiros secretários por 20 anos foi José Bonifácio Andrade Silva, o que mostra já naquela época a integração entre o Brasil e Portugal, e óbvio que você tinha que você levava dias, semanas para atravessar o oceano, coisa que hoje você faz, né, em poucas horas ou em poucos segundos, se for pela internet. Nós precisamos aumentar, na minha opinião pessoal, o intercâmbio de debates de uma forma democrática e de uma forma plural, né? Ouvindo os diferentes aspectos envolvidos nessas discussões, e eu acho que isso pode vir a colaborar, pelo menos ao nosso objetivo, a ajudar a fortalecer mais a ligação entre Brasil e Portugal, Portugal como uma porta de entrada para a Europa, também os países lusófonos, em particular os países, né, da África, que diminuiu também muito, né, o contato brasileiro. A gente acha que isso são relevantes. Nós temos histórias, nós temos culturas, né, muito parecidas. Aliás, o que a gente quer aqui no fórum também é mesclar as discussões, né, de política, de economia, com discussões culturais, né? Nós fizemos um primeiro evento, que foi um kick-off, e trouxemos gente de diferentes partes, né, e sempre, acima de tudo, tentando olhar assim, quais são os novos ventos que estão soprando na economia e na sociedade. Eu acho que isso é muito importante. A mensagem, a contribuição maior que a gente quer dar para o Brasil é você olhar para o futuro e não ficar olhando apenas no retrovisor.
Professor, a gente teve, parece que faz muito tempo, mas faz bem pouco tempo, a gente teve aqui algumas manifestações do presidente da República, por exemplo, 7 de setembro, em que ele deu declarações diante de uma multidão que foram consideradas declarações golpistas. Houve aqui um consenso, né, de muitas forças de que o Brasil, a democracia brasileira, estaria sob ameaça. Eu queria perguntar para o senhor como que aí na Europa, nesse grupo, essa questão da solidez da democracia brasileira é vista, e no que isso pode comprometer a confiança, né, no Brasil. As pessoas acham que os intelectuais, os estudiosos, quem se debruça, se interessa sobre o Brasil, acreditam que esse risco está superado, ou acham que a gente vai viver ainda momentos de estresse e de teste em relação à nossa democracia nas eleições de 2022? Como é que isso é percebido e que impacto isso tem na confiança e, portanto, na economia do Brasil? Uhum.
Mônica, é lógico que não há como negar, né, que esses episódios não ajudam, né, muito na imagem do Brasil. E basicamente, acho que são vistos aqui fora com uma visão, vamos dizer, como parte, né, de um processo eleitoral antecipado e não como um ato de governo, um ato, né, de Estado. É uma impressão que acho que se tem, em particular aqui na Europa, é que o Brasil está em campanha eleitoral permanente, como se ela não tivesse acabado no dia da eleição ou no dia da posse. Óbvio que isso não há como negar que isso não ajuda muito, e em alguns casos você sinaliza com incertezas, particularmente para os investidores, né? Mas eu acho que isso, de novo, volto a insistir, temos instituições, temos regras, no caso brasileiro, muito fortes, né? Você tem um Congresso funcionando. A gente costuma citar como exemplo, né, quando estourou a pandemia, o Congresso brasileiro é dos poucos, e o STF é dos poucos, que entraram imediatamente em teletrabalho e continuaram aprovando e criando. Você veja que, no caso do Congresso brasileiro, votou um orçamento de guerra, uma emenda constitucional em poucas semanas, para dar instrumentos ao governo para ele combater todo esse mal, né, da saúde. O STF foi instado a se manifestar sobre lei de responsabilidade fiscal, o assunto que eu conheço, e várias outras matérias, rapidamente se posicionou, né? Aliás, hoje, eu até vejo um pouco essa discussão de precatório, né, no Brasil, eu acho assim até curioso, porque se reclamava que a justiça era lenta. Quando a justiça é rápida e que decide, às vezes, contra o governo, às vezes pró-governo, também se reclama, olha, mas a conta ficou. A justiça está muito mais ágil. Você conversa com o TST no Brasil, né, o Tribunal Superior do Trabalho está usando inteligência artificial. E, por último, né, você veja a ironia nessa discussão aí um pouco política, né? Por trás disso está as urnas, mais do que a urna eletrônica, um processo eleitoral digital dos mais modernos do mundo, dos mais eficientes, dos mais eficazes. Você faz uma eleição com mais de 100 milhões de votos e consegue apurar em poucas horas você já ter resultado. A gente, todo mundo viu o que se passou, né, nos Estados Unidos. Então, eu quero me agarrar a esses aspectos, vamos dizer, positivos, por exemplo, volto a insistir, como o da urna eletrônica que o Brasil exporta, né, para vários países no mundo, e você conseguir fazer com que estes cases de sucesso se expandam para outras áreas, e eu acho que isso vai ajudar a melhorar a imagem do Brasil no exterior, ainda que tenha dificuldade, mas acho que assim, todo mundo gosta do brasileiro, né? É lógico que estão olhando hoje o que está se passando no Brasil. Eu pessoalmente, não posso falar aqui institucionalmente, mas eu acho que o pessoal vê como algo exótico. Antes achava estranho, agora você vê como algo exótico, mas no fundo, no fundo, todo mundo está esperando assim, ah, isso aí vai passar e você vai restaurar a normalidade ou o padrão de excelência que tinha a diplomacia brasileira, que tem o Brasil em vários campos. Nós estamos falando aqui de pandemia da saúde, você vê, você tem uma Fiocruz. Com todas as dificuldades, a gente vê o que o SUS está conseguindo, né, vacinar no Brasil. Então, esses fatores a gente quer tentar ajudar, né, a ampliar e, acima de tudo, fazer esse debate sobre o mundo. O que me preocupa, Mônica, e essa é um pouco assim, é mais a nossa contribuição, é que você está tendo novos ventos soprando na economia e na sociedade, exigindo novos padrões de comportamento, questionando, né, regras culturais, regras sociais, regras fiscais, regras econômicas, e isso sim, o Brasil não está participando desse debate. E eu confesso para você que isso, lógico, a gente tem democracia antes de tudo, mas me preocupa muito é que você fique fora dessa onda. E se você ficar fora dessa onda, você vai ter dificuldade para gerar emprego, você vai ter dificuldade para ter melhores salários, melhores rendas para sua população. Quer dizer, e conseguir combater a pobreza que está voltando no Brasil, né? Essas são as preocupações. Você tem que entender o que que essa nova economia, essa nova sociedade, você tem que se inserir nela, né? E eu acho que o Brasil está muito fora, né, desse debate, e é por isso, inclusive, que a gente está criando essa associação e, acima de tudo, se preocupando em trazer gente de diferentes aspectos, inclusive de gênero. A discussão de gênero é uma que a gente tem dado aqui grande importância e em atenção a esses novos ventos que estão soprando na Europa e eu acho que no mundo como um todo.
Professor, no evento de criação do fórum, né, já ficou claro que um dos elementos importantes para a reflexão de vocês é, no caso da tentativa de aperfeiçoamento das instituições brasileiras, a questão do nosso sistema trabalhista. Porque se o Brasil tem várias coisas que dão certo e são admiradas, etc., de outro lado, tem alguns cases de insucesso. Um insucesso flagrante é o presidencialismo brasileiro, né? Ou seja, 50% de problemas de taxa de insucesso na República pré-64, dois dos quatro presidentes eleitos anteriormente ao presidente Bolsonaro também sofreram impeachment. Então, é um presidencialismo, um sistema complicado. E hoje discute-se bastante, você está em Portugal, a possível adoção de alguma coisa parecida com o presidencialismo mitigado ou sistema semipresidencialista que é o chamado modelo português. Como é que você vê a possibilidade de que o fórum, inclusive, fomente dentro do Brasil também essa discussão?
Lavareda, excelentes questões, além do que é a área que você conhece muito bem, né, da ciência política, do regime. Eu Nós estamos. É um dos temas que a gente procura debater e ter em perspectiva, né, dessa discussão, de novo, né, como eu estava te colocando, né, quer dizer, como que os regimes políticos vão conseguir dar conta dos novos anseios, né, das novas demandas que a sociedade e mesmo a economia estão trazendo para eles. O enfoque que a gente vai dar aqui no fórum tem muito mais a ver, um pouco mais, com governança pública do que exatamente com o sistema, com o regime, com o regime de governo. Agora, esse assunto foi bastante discutido aqui em Portugal, porque paralelo ao fórum de criação, né, da FIB, a gente teve o fórum jurídico e esse ano o fórum jurídico de Lisboa, na sua nona edição, deu destaque para a discussão sobre regime semipresidencialista. E eu achei até que foi curioso, né, que o pessoal pode constatar que, in loco, como o parlamento português foi dissolvido porque o orçamento não foi aprovado. Na verdade, o orçamento foi aprovado, mas sem a maioria absoluta que era exigida, e com isso o presidente da República dissolveu o parlamento. E uma coisa que é muito curiosa e muito interessante, na minha opinião, e quando o pessoal passou aqui pôde ver, a discussão de orçamento aqui em Portugal não é uma discussão de números, como é no Brasil. Aliás, raramente aqui se fala qual é o déficit, que tem déficit, qual é a dívida. Lógico que isso é considerado na discussão de orçamento, mas não é o ponto central. O orçamento aqui é um é, é, é uma o orçamento anual é um pré-governo, é uma política anual de governo, uma avaliação anual de qual é a política de governo para o ano que vem. Na peça orçamentária portuguesa, né, que não foi, não atingiu o quórum absoluto, por exemplo, estava se discutindo a eutanásia. Obviamente é um assunto que não tem nada a ver com número, né, com dotação, com montante. E várias outras decisões, inclusive como você estrutura investimento, a captação, a atração de investimentos, isso passa dentro do orçamento. E por isso que, quando o orçamento, no caso, que é como aconteceu aqui pela primeira vez depois da República, não foi aprovado, se entendeu assim: olha, então o gabinete, este gabinete do primeiro-ministro, não tem força suficiente, quer dizer, o seu programa de governo não foi aprovado, se dissolveu, convocou novas eleições para daqui a um mês. Agora, o país continua funcionando normalmente. Aliás, a parte mais engraçada é que o orçamento que foi proposto, que não foi aprovado, vai ser executado em um dozeavos. Quer dizer, você separa, divide por 12 e executa o que já seria, em muitos casos, sobretudo em custeio e no investimento, a prática comum. Quer dizer, então, assim, do ponto de vista de orçamento, do ponto de vista de administração pública e, sobretudo, da vida dos cidadãos, poucos mudou. Eu acho que conhecer essa realidade, que inclusive até se pode ver aqui em loco, é algo que pode ser interessante para o Brasil. Naturalmente, cada país vai buscar a sua solução, né, mais adequada. Mas, como você bem colocou, Lavareda, não só o regime presidencialista brasileiro vem, né, tendo dificuldades. Eu acho que, mais que o regime presidencialista, o regime político, com 30 e tantos, né, partidos. Quer dizer, isso tudo que acho que a gente está precisando discutir mais e, acima de tudo, levar essa discussão para a sociedade de uma forma democrática. Queria, em particular, destacar que, no fórum jurídico, quando se discutiu quem defendeu, né, esse regime semipresidencialista, todos tomaram cuidado de dizer que isso não valeria nem para o atual governo, nem porque vai ser eleito ano que vem, para não deixando claro, ao contrário até do que acho que foram divulgados aí, lamentavelmente, aí, ou por quem não assistiu, ou por quem alguém ouviu, como se estivesse pensando nessa alternativa para poder criar algum constrangimento para o atual ou para o futuro presidente da República. Não é essa, é uma discussão muito mais voltada para o poder público, de políticas públicas e, de novo, de futuro.
Professor, eu queria fazer assim um contraponto de algumas colocações de algumas pessoas. Tem essa questão do golpe, né, que as pessoas falam que seria um golpe ou contra o Bolsonaro ou contra o Lula, porque o semipresidencialismo tiraria o poder desse. O senhor já está esclarecendo que não seria nem para o atual momento, nem para um momento subsequente. Mas mesmo assim, quer dizer, pessoas que acham que o semipresidencialismo pode sequestrar, quer dizer, seria uma forma do Congresso que não representa plenamente as forças da sociedade brasileira, isso é uma constatação óbvia, né? O poder seria sequestrado no semipresidencialismo para o Congresso. Eu não estou falando aqui a minha opinião, estou só fazendo algumas colocações, né? E que o presidencialismo seria assim tão instável, porque ele proporcionou, em anos recentes, um período de estabilidade razoável, 2 anos de governo Fernando Henrique, mais 2 mandatos de governo Fernando Henrique Cardoso, 8 anos, mais 2 anos, 2 mandatos de Lula,
mandatos.
Mais 8 anos, mais Dilma, ou seja, que não seria... que seria possível chegar à estabilidade com o presidencialismo sem que o poder fosse sequestrado por um Congresso que não representa plenamente todas as forças sociais brasileiras. Queria só que o senhor comentasse um pouco esse contraponto que alguns defensores do presidencialismo como é hoje fazem.
Olha, Mônica, eu acho que esse é um bom debate que a gente tem que, né, discutir abertamente e acho que isso acima de tudo, e não ver como uma conspiração e ver como alternativa nas quais você pode concordar e não concordar. E, de qualquer forma, isso vamos deixar aqui bem claro. Qualquer mudança de sistema, você depende de um plebiscito. Já teve, inclusive, foi mantido o presidencialismo. O contraponto que eu faço, se você me permite, eu sou expert, né, sou cientista político, sou economista, mas, como economista, eu trabalhei na Assembleia Nacional Constituinte. Tive a oportunidade, para mim foi uma escola de vida, e de acompanhar, em particular, os debates da ordem tributária, de finanças públicas e da ordem econômica, tributação, orçamento e um pouco da ordem econômica. E eu acho que tem um ponto que, se me permitem, né, voltar, e que eu acho que é pouco comentado no Brasil, que é a Constituição, o projeto de Constituição feito em 1987, sobretudo no período que foi até a Comissão de Sistematização, era um projeto de parlamentarismo, né? Todo mundo já sabe, o Centrão, que aliás o nome, né, já veio naquela época, foi constituído um bloco de parlamentares que dizia assim, olha, eu não concordo com essa tendência, se revelaram majoritários, votaram e aprovaram uma emenda, um texto alternativo ao texto, né, que até então era da Comissão de Sistematização, e o ponto principal, né, dessa alternativa era adotar o regime presidencialista. Só que boa parte do resto da Constituição não foi mudado. Aliás, quero dizer assim, o título de orçamento público, é igual. Ou seja, o regime presidencialista adotou as mesmas regras que tinham sido concebidas originalmente para o regime parlamentarista. Eu acho curioso que ninguém fala isso no Brasil. E, para mim, isso está um pouco na origem das confusões que a gente tem até hoje, inclusive, né, na ordem do dia, aí, as chamadas emendas secretas. Qual é o poder do Congresso para mexer no orçamento e como este poder pode ser usado ou não, né, pelo presidente, seja para, digamos, criar constrangimentos ao presidente da República, como o inverso, o presidente da República precisar usar o orçamento, as dotações, as transferências, os repasses, para conseguir atrair, né, parlamentares para o seu bloco e dar sustentação ao seu governo. De novo, isso tá no, eu, pessoalmente, vejo assim, o caso do Brasil, com todo respeito, mas estou um pouco aí dessa matéria fiscal, algo meio esquizofrênico, porque você é presidencialista, mas com uma estrutura institucional, orçamentária, tributária, né? O presidente da República faz poucas coisas sem lei, né? Se você pega um regime parlamentarista, como é o português e como o do resto do mundo, o poder do executivo para decidir sobre impostos é muito maior do que no Brasil. Por quê? Porque o poder executivo emana do Congresso, né? A maioria do Congresso funcionou, formou aquele gabinete, formou o primeiro-ministro, então você diz, bom, então este primeiro-ministro tem o apoio do Congresso e ele não tem que ficar voltando ao Congresso para decidir qualquer coisa. E no caso brasileiro, tudo depende de lei. Eu não estou dizendo, nem estou dizendo assim que é ruim ou que é o pior, só estou dizendo o seguinte, nós temos, na minha opinião pessoal, né, minha. O Brasil, você tem uma estrutura sendo aplicada, sobretudo em finanças públicas, e não é muito diferente na ordem econômica, que foi montada para um regime parlamentarista, mas que está sendo aplicada num regime presidencialista. E eu acho que as coisas ficam um tanto quanto tortas e confusas, né? O Congresso tem muito poder sobre o orçamento no Brasil, mas não tem responsabilidade, né? E é diferente um pouco daqui. Você veja o que, que é aí. Volto a fazer esse contraponto aqui com o caso português. O Congresso não aprovou, né? Não deu a maioria absoluta ao governo Antônio Costa, né? Na sua proposta de orçamento para 2022, caiu, não é? Caiu o governo Antônio Costa, caiu o Congresso. Porque o governo Antônio Costa é o primeiro-ministro que decorre do Congresso. Então foi dissolvido o Congresso. Quer dizer, ele mesmo, vamos dizer assim, né? Se automutilou, de certa forma, abreviando seu mandato, porque ficou claro que aquilo não tinha maioria. Eu, Zé Roberto, pessoalmente, acho é interessante, o que eu gosto nesta outra formatação, que alguns acham que pode dar instabilidade, mas eu acho que você cria mais responsabilidade. E o que a gente tem, no caso brasileiro, é uma desconexão, ao meu ver, muito grande entre os poderes. E quer dizer, todo mundo tem um pouco de poder, mas na prática o seu poder acaba sendo limitado e você não se responsabiliza tanto pelos seus atos. É comum você ver, né, membros do Executivo reclamando de leis aprovadas pelo Congresso e membros do Congresso e do Executivo reclamando de decisões do judiciário, quer dizer, aquele jogo de empurra para cá e empurra para lá, ou entre poderes ou entre governos. Eu acho que isso sim é um problema muito sério, né, para o Brasil, e em época de mudança, ou de pandemia e de mudanças estruturais, como as que a gente vai enfrentar na economia e na sociedade, isso pode ser, pode te criar constrangimentos. Mas, de qualquer forma, a gente segue o que a maioria, né, da democracia aí aprova.
Professor, a Alemanha, o principal país da União Europeia, vai ter agora um governo onde os Verdes, o Partido Verde, integra a coalizão de governo. Assim como está chegando ao poder na Alemanha, os Verdes cresceram bastante nas últimas eleições europeias, cresceram em 13 países, e em 6 outros afora a Alemanha já compõem coalizões de governo. No seu entendimento, isso vai resultar numa pressão ou numa tensão maior da Europa com relação à questão do meio ambiente, da administração da temática do meio ambiente no Brasil, ou seja, essa nova configuração do governo alemão?
Sim, com certeza. E, na verdade, acho que como você bem coloca, Lavareda, não na Alemanha e em outros países da Europa, e mesmo se a gente for olhar os posicionamentos, né, dos Estados Unidos hoje são muito diferentes, né, do que era no governo anterior. Eu acho que o mundo inteiro hoje está cobrando mais responsabilidade ambiental e social. Quer dizer, você exige uma atenção especial às mudanças climáticas, quer dizer, você tem que responder a isso, e tem que ter uma preocupação predominante, né, de você ter políticas e, sobretudo, você ter práticas que ajudem o meio ambiente, como também que tratam as desigualdades sociais, de renda, né, de raça, de gênero. Isso vale na Alemanha como, né, é um crescente de todos os governos, e mais do que isso, mesmo no meio empresarial. Né, hoje você conseguir captar recursos de grande porte no sistema financeiro internacional, tão importante quanto você mostrar que tem capacidade de pagar, é você demonstrar que o projeto pelo qual, né, você está captando esses recursos não vai prejudicar o meio ambiente. Ao contrário, né, ajuda se você provar que você está, né, fazendo, por exemplo, né, substituição de fontes de energia por energia renovável e, ao mesmo tempo, também os compromissos sociais. Essa é uma nova tendência, é uma tendência que eu acho que o eleitorado, né, desses países mais desenvolvidos, a gente está vendo aqui na Europa, estão colocando, e deixam de lado questões, vamos dizer assim, um pouco mais ideológicas, né? Esquerda, direita, passa a ser começa a ter menos relevância, e eu vejo também muito pragmatismo, muita cobrança de resultado efetivo e não só discurso. O Brasil tem que se preparar para isso, e eu acho que não só o governo, como também o empresariado, como a academia brasileira, tem que entrar um pouco, tem que ter mais atenção a essas discussões. E aí um pouco nós somos muito pequenininho, estamos começando agora, mas é um pouco essa missão que ele está tentando fazer aqui na FIB, no FIB, né? Ser uma caixa de ressonância. E acima de tudo também, que eu queria destacar aqui, é trabalhar em rede, que a gente não vai resolver tudo sozinho, o que a gente quer é juntar esforços, como na verdade a gente já vem conduzindo em alguns projetos, como a gente tinha antes um projeto de governança 4.0, que envolvia discussões de como preparar as regras novas, por exemplo, qual é o sistema tributário do futuro, discutindo isso com professores, né, de diferentes academias brasileiras, de diferentes centros. Essa mesma atenção a gente hoje vai precisar expandir e dar resposta a esses pontos, Lavareda, como você está colocando, em particular, responsabilidade ambiental e responsabilidade social serão cobradas em igual nível da responsabilidade fiscal. Não adianta você dizer que você é um governo. É, aliás, o caso da Alemanha é bem típico. Ah, eu me divido pouco, eu gasto pouco, gasto aqui tudo certinho. Mas se você faz isso sem melhorar o meio ambiente, é irrelevante. Esses desafios que a gente tem que colocar no Brasil.
Professor, infelizmente chegamos ao fim do ponto a ponto. Queria agradecer muito a sua presença aqui no programa e desejar boa sorte. Muito obrigada.
Mônica, muito obrigado. Espero que meus pontos não tenham sido excessivos, que as perguntas de vocês foram bastante pertinentes e perspicazes.
Obrigada. Obrigada, professor. E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.